Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Quem tem medo de chuva? Quem tem medo de tempestade? A Luzia tem medo de qualquer coisa, né? Até de... Quem tem medo de tempestade? A gente teve recentemente no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo acompanhou mais ou menos tudo o que aconteceu por lá, toda aquela situação de calamidade que culminou nas enchentes que tiveram por lá. A gente ouviu, né, acredito que a maioria de vocês, vários relatos nas TVs, nos jornais e tudo mais. E essa semana eu ouvi um depoimento de um funcionário da empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho tem uma unidade lá perto de Porto Alegre. E eu ouvi um relato dele, ele comentando, a casa dele foi atingida. E ele falou que quando a água ali começou a subir, ele já mandou o filho dele para a casa da mãe dele e tal, e ele saiu, comprou sacos de areia para colocar no portão. Enfim, não sei a quantidade, ele colocou lá numa certa altura, só que a água passou por cima daquilo lá. E ele falava, assim, a gente nunca imaginava que isso ia acontecer. Foi lá, comprou mais saco de areia, colocou na porta de casa, e a água também passou por cima daquilo lá. E ele repetia, né, várias vezes, assim, a gente nunca imaginou que aquilo pudesse acontecer. Aqui em São Paulo, especialmente nas épocas de janeiro, né, nas épocas de verão mais forte, a gente tem realmente chuvas muito fortes, né? Até aquelas que, quando a gente tá em casa, vem um trovão, treme as janelas. E são coisas que, mesmo a gente estando protegido, estando dentro de algum lugar, bate um certo receio, né? Bate um certo medo. E aí, linkando com chuvas, né? Não é muito do nosso dia a dia, mas alguns de vocês, muitos de vocês, já devem ter tido experiências em barcos, sejam eles barcos pequenos, barcos grandes, não importa o tamanho. E eu, né, pensando nessas coisas de chuva e tal, a gente já foi para as Cataratas do Iguaçu. E lá nas Cataratas do Iguaçu tem um passeio de barco que você faz por baixo do leito do rio até chegar até as cataratas. E eu fiz esse passeio numa época que era uma época de cheia ali do rio. E a força da água ali no próprio rio era uma coisa assim... indescritível, né? Por mais assim, o barco era seguro, uma lancha, o piloto acostumado a fazer isso, faz isso muitas e muitas vezes por dia, todo mundo de colete salva-vidas, mas só de passar essa força da água do lado é uma coisa que causa uma sensação diferente, um medo diferente, causa um certo pânico aquilo que é uma coisa que a gente não tem controle sobre aquilo. Normalmente, o medo, até o pastor Patrick falou várias vezes aqui nesse púlpito, o medo é uma coisa que normalmente a gente não sabe, é uma coisa que a gente não está vendo, é uma coisa que talvez a gente imagine, que a gente... Não tem ali tanta certeza, então isso causa um medo na gente, que é que é um medo mais real. Mas eu queria trazer aqui para vocês hoje um medo de algo que a gente não pode controlar, de algo que está fora do nosso controle. E, normalmente, esse tipo de medo, também, assim, pegando esses exemplos, né, do barco e tal, ele causa na gente uma amnésia temporária, né? Às vezes, e de novo, irmãos, isso não é regra, cada um é de um jeito, né? Estou generalizando apenas. Nessas horas, a gente esquece princípios básicos da vida cristã. Ali no Salmo 27:1, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Tem alguns versículos na Bíblia, eu não vou lembrar de cabeça, alguns irmãos sabem quantos versículos tem a Bíblia, eu realmente não lembro e também não anotei aqui. São muitos, né? Mas, para mim, acho que tem alguns versículos na Bíblia que seriam só eles os necessários, e esse é um deles, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Acho que só isso bastaria para a nossa vida. Acho que eu já completei em 5 minutos a minha mensagem, posso ir embora, né? Já. Mas não, irmãos. Eu queria também contar para vocês, hoje a gente começou com águas, com chuva, e eu queria contar para vocês uma história que está na Bíblia, muito conhecida, que envolve águas e tempestades. Era uma travessia de um lado para o outro, de uma margem, ali do Mar da Galileia. Era algo muito rotineiro ali naquela região. Diria que é quase como a gente sair daqui até o Shopping Plaza Sul. Essa travessia ali, ela é retratada em 3 evangelhos, em Marcos, Lucas e Mateus. Mas, o curioso dessa passagem é que são todos pequenos trechos. 4 a 7 versículos apenas. Importante, não é uma parábola. Não é uma parábola. Uma parábola são situações que Jesus contava, né, para ilustrar outras coisas. Essa não, essa é uma situação real, que aconteceu mesmo. Vamos ler o texto que está em Marcos. Você pode abrir sua Bíblia em Marcos 4 ou acompanhar aqui na tela junto com a gente. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Então Jesus dizendo para os discípulos que estavam ali com eles. Aí vocês perguntam, quantos discípulos eram? Não sabemos. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa a parte de trás do barco, da embarcação, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguém já pegou alguma tempestade no mar? Já estava num barco e pegou ali uma situação calamitosa? Ali naquela situação era um lago, mas eu imagino que a situação estava bem complicada. E aí até, ó, vendo, vamos trocar aqui, olha, ó, vendo essas imagens, acho que só de olhar já dá um friozinho na barriga. Da força que os mares têm. Não importa se é um barco grande ou um barco pequeno, né? Mesmo um grande transatlântico, um grande navio de carga, ele se torna uma micro pecinha de Lego ali naquele mar. E isso nos dá pânico, porque é algo que a gente não pode controlar. A palavra tempo, em português, eu também não sei em outras línguas, em quantas línguas, mas aqui no português a gente usa tempo para definir duas coisas, né? Para definir o tempo cronológico, o tempo de horas, de minutos, de dias, de semanas, de meses. E a gente também usa tempo para falar sobre clima, né? E o curioso disso, irmãos, é que as duas coisas, essas duas coisas, não estão sob o nosso controle. Isso é unicamente sob o controle de Deus. A gente não consegue controlar as horas da mesma forma que a gente não consegue controlar o clima. A gente não consegue saber se vai chover, se vai fazer frio, ou o quanto de chuva isso vai acontecer, ou como isso vai ser no dia. E eu ouvi na semana passada, ou na outra, uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Estavam se referindo aos mentirologistas, né? Claro que é só uma brincadeira, sem depreciar a profissão de meteorologista, que sim, é muito importante nos nossos dias. Mas assim, quantas vezes a gente também escuta nos noticiários, essa situação aconteceu porque a gente não pôde prever isso que aconteceu. Isso não estava ali nos nossos estudos, não estava nos nossos radares, ou não tínhamos como prever tal quantidade de água. Acho que essa foi a frase que mais se falou em relação ao sul do país, foi essa, assim, ninguém conseguiu prever a quantidade de água. Porque essas coisas, irmãos, está unicamente sob o domínio de Deus.
Navega barquinho no mar, navega por entre a tormenta, os ventos te jogam, te brincam, e as ondas te cobrem, te querem perder, mas quem é que está dormindo tranquilo, Jesus? Mas quem é que está no barco deitado, dormindo tranquilo, Jesus? Será que esses ventos, será que essas ondas, será que esse mar pode o seu Criador perturbar? É tão pequenina minha fé, e os medos que tenho são tolos. Se a própria tormenta embala o sono do mestre, ele pode fazer das vagas que tentam varrer vida, motivos pra eu descansar, das vagas que tentam varrer minha
Nesse texto que nós lemos há pouco, eu acho interessante aqui, e até como aparecem em outras situações de Jesus com os discípulos, eu vejo até uma pequena ironia dos discípulos. Um deles fala assim: Senhor, você não se importa que a gente morra? Dá até para sentir um pouco do desespero nessas palavras, né? E imagino que ali naquela situação, a situação era de pânico mesmo, né? Seria algo como assim: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Olha ao seu redor, a gente vai afundar. Não tem colete salva-vidas aqui. Nem inventaram ainda, né, naquela época, talvez. Se a gente afundar, não tem ninguém que nos resgate. Não tem helicóptero aqui, não tem GPS, não tem sinal de celular. Mas até mesmo os discípulos esqueciam quem era Jesus. Até mesmo os discípulos deixavam as situações ao redor serem maiores que a fé que eles tinham no próprio Jesus. Jesus estava no barco com eles. Olha que privilégio isso, irmãos. Quantas e quantas vezes, em alguma situação, a gente não gostaria que Jesus estivesse ao nosso lado. Que Jesus sentisse aquilo que a gente sente, que Jesus passasse por aquilo que a gente está passando. O Salvador, ele tinha como salvar a todos. Olha que paralelo interessante para os nossos dias. Ali naquela situação era algo prático, algo pontual. Jesus era a solução. Jesus tinha o controle. Jesus podia salvá-los. Sim, hoje em dia é a mesma coisa. Jesus pode nos salvar, Ele pode nos libertar, Ele pode nos salvar. Irmãos, Ele pode não estar fisicamente, materialmente, dentro do nosso lado, dentro do nosso carro, por exemplo, assim como Ele estava dentro do barco. Mas Ele passa pelas mesmas coisas que a gente, e Ele sente a mesma coisa que nós sentimos em várias ocasiões. João 11 nos conta o seguinte: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aqui no contexto, né, logo depois, foi a morte de Lázaro e Jesus ressuscitou. Jesus sentiu ali o que aquelas pessoas estavam passando. Em Hebreus 4, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas ali naquela tempestade, Jesus dormia. Quantas e quantas vezes eu e você, a gente não achou que Jesus estava dormindo para os nossos problemas? Quantas vezes a gente achou que Jesus não estava ligando para as nossas coisas? Que Ele não estava ouvindo e que Ele não estava simplesmente dando atenção É aí que eu acho fantástica uma frase da música do Estênio, dessa música que a gente ouviu agora. É como um paradoxo, né? É até difícil de escrever, né? A própria tormenta embala o sono do mestre. Eu gosto muito dessa frase. Ela me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu ouvi essa música. E eu tomei até a liberdade de pegar esse contexto do Estênio para o título da mensagem de hoje. A tempestade que embala o sono do mestre. Olhem a profundidade que essa frase tem. Jesus, Deus, o Criador dos céus e da terra, dormia embalado pela força dos ventos, pelo agito das águas. Oh, meu amor, muito obrigado, viu? Até perdi aqui onde eu estava. É, João, aí, ó, tá vendo? Tá terceirizando sua função aqui. Jesus dormia embalado pela força dos ventos e ali pelo agito das águas. Ele não tem medo. Ele não tinha medo. Ele dormia em meio ao que para nós é um caos. O que para nós é algo temeroso. É como também a gente vê, muito por aí, um bebê no colo de uma mãe. Pode estar num metrô cheio, num ônibus cheio, na fila do mercado, numa festa, e a criança dorme tranquila. Ela repousa porque sabe que ali é um ambiente seguro. Não há nada para Deus que seja ruim. Nada que assuste a Deus. E até usando o português claro, né? Que a gente gosta de falar, né? Um português bem paulista. Não tem nada que tire Deus do eixo. Tem nada que tire Deus do eixo. Até numa situação que parece estar sem controle. Tudo está no controle de Deus. Jesus simplesmente falou e a tempestade parou. Olha o poder de Deus, irmãos. A gente não consegue fazer isso nem com os nossos filhos. A criança está correndo, ô fulano, para de correr. Vai obedecer? Não vai. Vai olhar para sua cara, dar um sorrisinho e continuar correndo. E se a chuva desobedecesse a Deus? Respondesse não e mandasse um raio por baixo. Mas não. Deus sabe de todas as coisas. Deus sempre está no controle de tudo. E os discípulos conviviam ali diariamente com Jesus. Eles já tinham ouvido centenas, eu diria, de pregações, já tinham visto Jesus fazer dezenas de milagres. Eles ali sabiam do poder de Jesus. E mesmo assim, eles ficaram atônitos com aquilo que acontecera diante dos olhos, né? A ponto ali até de nos últimos versículos, né? Eu acho que formaram uma... Depois que tudo parou, ali já no último versículo em Marcos eles falam: eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, que é capaz de muito mais do que parar tempestades. Como está seu coração nesse momento? Qual a tempestade que está dentro de você agora? Todos nós, irmãos, temos nossos medos e nossos temores. Todos nós passamos por tempestades que parecem que não vão ter fim, que vão durar para sempre. aqueles discípulos estavam apavorados. E olha que eles eram homens do mar. A maioria dos discípulos ali eram pescadores. Eles estavam acostumados com aquelas águas. Eles sabiam como se comportava o clima ali naquela região. Já tinham feito essa travessia 1 milhão de vezes. Eles detinham ali aquele conhecimento de navegação e sabiam o que eles estavam fazendo. E mesmo assim, eles se sentiram impotentes debaixo do poder dos céus. Quando alguma situação sai do nosso controle, é assim que nós nos sentimos. Quantas e quantas vezes passamos por situações assim no trabalho, na escola, na igreja, e nas nossas famílias mesmo. Quantas vezes a gente acha que a gente está, não simplesmente controlando no sentido de ser controlador, mas que aquilo está sob controle. E, de repente, vem uma grande tempestade. Salmo 96 nos diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando em prejudicar-me. Eu passei uma situação, irmãos, no ano passado, na empresa que eu trabalhava, que eu fui ler esse salmo, acho que só agora realmente, não lembro de ter lido naquela época, mas assim, eu poderia claramente falar que é a descrição exata do que eu passei naquela situação. E eu vi agora, não tinha também me atentado isso na primeira vez, né, que o salmista fala que as pessoas pressionam, aí falam, confio em Deus, e depois ele volta falando que as situações retornam. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Especialmente esse último versículo: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras e estão sempre tramando em prejudicar-me. A situação que eu passei era exatamente isso: o tempo todo distorciam as minhas palavras. Falavam, não, você tem que fazer tal coisa de tal jeito. Eu ia lá e fazia de tal jeito. Não é assim que é para fazer. É do outro jeito. Aí ia lá e fazia do outro jeito. Não é. É do jeito A. E assim seguia. Me davam metas ou né, muito comum em empresas, né, feedbacks, de coisas intangíveis, de coisas inalcançáveis. Né? Não era, você pinta a planilha, a coluna da linha de verde e é para pintar de azul. São coisas palpáveis. Não, eram tudo coisas impalpáveis. Né? E não é que a gente não confia em Deus, a gente confia em Deus. Mas as situações, elas continuam. Para que a gente continue tendo fé, para que a gente continue confiando em Deus. As situações das nossas vidas, sejam elas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, elas, muitas vezes, elas se tornam maiores que a nossa fé. Elas se tornam maiores do que a confiança que a gente tem que ter em Deus. Isso porque a gente olha para a situação com os nossos olhos. Olhamos para aquilo e falamos assim, isso não tem jeito, não tem como resolver. Essa pessoa aqui, já era, não tem como resolver. Ou até, isso eu vou esconder e deixar para lá, vou fingir que isso não existiu, isso não existe. Aquela também velha expressão, né, vou tapando o sol com a peneira, né? A nossa fé, irmãos, ela tem que ser baseada em certezas. Não é uma fé que eu faço um pensamento positivo e as coisas acontecem. Não, a fé cristã não é essa fé. A nossa fé, ela está baseada na palavra. Ela está baseada em Deus. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Deus? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Muitas vezes nós imaginamos que Deus está longe. Nosso coração, ele nos engana também. A gente acha que Deus não vai nos ouvir. E que Ele não pode resolver todas as coisas. Que aquele fulano que nos atormenta, ou aquela pessoa da família, vai ser assim para sempre e isso nunca vai mudar. A gente acha isso. A gente acha. Eu acho isso. Muitas vezes. E a gente esquece quem é esse Deus. A gente esquece que Deus criou todas as coisas. Mas seja perto ou seja longe, no mar ou na terra, usando elementos, né, assim como Jesus fez várias curas, também usando ali algumas coisas, mas também simplesmente com uma palavra, com uma distância. Se fosse nos nossos dias, a gente podia até falar que foi um milagre por WhatsApp. Esse que está aqui em Mateus 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado já jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Eu até, acho até curioso também aqui, né? A pessoa chegou em Jesus, expôs ali o problema, e Jesus falou: eu vou resolver, vou até lá resolver. E a pessoa responde: não, senhor, sei lá não, vai lá não. E isso também é algo para nos ensinar, como Jesus, ele vê o coração. Ele vê o nosso coração, assim como ele viu o coração desse centurião. Não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a eles: vai e este vai, e outro vem e este vem, e outro servo faz e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente ao Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó nos reinos dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Foi uma cura à distância. Foi uma cura que Jesus não precisou estar ali presente, fisicamente ali para curar. E qualquer paralelo aos nossos dias de hoje não é mera coincidência. Não é. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus é o Criador do Universo, dos céus e da terra. É o Deus que com uma palavra para a tempestade e faz tudo ao redor ficar na mais absoluta paz. Lá no texto fala que houve grande bonança. Eu imagino que assim que Jesus acalmou a tempestade, plainou a paz. Vocês já ouviram o som do silêncio? Eu acho que é isso que aconteceu aqui. Aquele caos que estava vendo, trovões, barco, relâmpagos e tal, de repente, puff, o som do silêncio trazia a paz. Os discípulos clamaram a Jesus e ele ajudou naquele momento. Ele resolveu, não é que ele ajudou, ele resolveu. Mas e você? Como está a tempestade no seu coração nesse momento? É uma chuvinha ou é uma frente fria? Será que não está na hora de você acordar Jesus, para deixar ele agir no coração da sua vida? Não que Jesus esteja dormindo para você, não é isso. Mas é justamente o contrário disso. Você pode estar dormindo para Jesus. Você pode estar dormindo para esse Deus maravilhoso. Se permita chamar a Jesus. Clamar a Jesus, para que ele acalme a sua tempestade. Naquela ocasião, os discípulos chamaram e Jesus resolveu. E sabia que você pode fazer o mesmo? Jesus está conosco, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jesus não descansa. Deus não descansa. Ele está sempre pronto. A qualquer hora do dia, da noite, seja aqui na igreja, seja em casa, seja na escola, seja em qualquer lugar. Mas você tem que se permitir também chamar Jesus. Clamar a Jesus para que ele esteja com você e pare a sua tempestade. Vamos abaixar nossas cabeças, irmãos? Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco, não só nesse dia, mas em toda a nossa caminhada. Que o Senhor cuide, Senhor, das nossas vidas, das vidas de cada um aqui. Eu não sei, Senhor Deus, os pastores aqui não sabem, os presbíteros não sabem, o que passa no coração de cada um. Mas o Senhor sabe. O Senhor cuida de nós, o Senhor entende aquilo que a gente precisa, o Senhor sente o que a gente sente, o Senhor chora junto conosco e o Senhor se alegra quando nos alegramos. Obrigado por isso, Senhor. Que o Senhor olhe, Senhor Deus, para o coração dos irmãos que estão aqui conosco, dos que estão nos assistindo. Que o Senhor veja, Senhor Deus, cada tempestade que cada um está passando aqui nesse momento. E que o Senhor haja, Senhor Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor haja, Senhor Deus, na vida das nossas famílias. E que o Senhor esteja conosco dia após dia, nos ajudando, nos guiando, nos curando, nos livrando, Senhor Deus, de situações que para nós parecem não ter controle, mas que o Senhor nunca nos deixe esquecer que o Senhor tem o controle de tudo. Que o Senhor é o Criador dos céus e da terra e que se o Senhor é capaz de parar uma tempestade, o Senhor é capaz de fazer muitas e muitas coisas na nossa vida. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.